Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 291. Que fim de semana! Que fim de semana! Na bola, o Grêmio jogou mal e perdeu para o Bahia em Salvador pelo placar de 1-0, gol de Everaldo. Já mira o confronto de terça-feira à noite contra o Operário pela Copa do Brasil. Agora, fora das quatro linhas, muita polêmica envolvendo, mais uma vez, arbitragem. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora, ao lado de João Vitor Teixeira, repórter de GE.Globo. Fala, Joãozito, nosso JVT, aquele abraço.
Salve, salve, Bruno, Keck, todo mundo está nos escutando. O Grêmio num ritmo de jogos alucinante aí, né? Um jogo atrás do outro. Nessa terça-feira já tem mais um jogo importante, estreia na Copa do Brasil. Mas, infelizmente, a gente vem de novo, depois de uma rodada da Copa do Brasileirão, falar sobre erros de arbitragem, reclamações, coisas extra-campo, que eu tenho certeza que o Grêmio também não queria que isso estivesse em pauta, mas a gente tem que falar porque é o assunto do momento.
Ketelin Rodrigues, a voz da torcida, jornalista, influenciadora, tricolor. Fala, Keki, aquele abraço.
Fala, Bruno. Abraço pra ti, pro João, pro torcedor gremista. Que final de semana. Que final de semana. Queria muito estar falando sobre o jogo, né, do Grêmio. Mais um jogo ruim do Grêmio, desentrosado. Mas, realmente, os assuntos extra-campo, a atitude do Renato e tudo que envolveu a partida lá em Salvador são mais fortes e mais quentes.
Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.Globo. Juntos formamos o trio titular do podcast Gremista, edição 291. Gente, por onde eu começo? Por onde começamos nosso podcast? Acho que podemos focar inicialmente nas questões de arbitragem e depois a gente entra no campo, na atuação do Grêmio, muito ruim diante do Bahia, e já na projeção do duelo contra o Operário pela terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que agora no torneio é mata-mata, né? Primeiro jogo no Paraná, segundo jogo em Porto Alegre. Joãozito, Keke, Renato, tira todos os jogadores, massagistas, médicos do banco de reservas em protesto à expulsão de Diego Costa, que supostamente foi indicada por uma pessoa que não deveria estar ali, no caso o senhor Jailson Macedo de Freitas, que ora no site da CBF é o assessor de arbitragem, ora o delegado da partida. Na calada da noite a CBF mudou a função de Jailson Macedo, uma situação um pouco nebulosa, né? Queria que vocês explanassem, comentassem estes temas aqui que repercutem muito nesta segunda-feira.
Pelo que eu entendi, o Jailson foi promovido, né? Teve uma promoção dele aí de assessor para delegado da partida depois das declarações do Renato na coletiva. Primeiro eu fiquei meio sem entender, assim, assistindo o jogo, fiquei pé da vida com a expulsão do Diego Costa, porque é um prejuízo que o Grêmio, né, vai ter. Tinha achado a arbitragem picotando o jogo, invertendo falta, uma arbitragem ruim do Braulio. E aí quando eu vejo aquela cena do Renato no meu sofá, no conforto da minha sala, eu fico pistola. O que o Renato tá fazendo? Mas daqui a pouco fiquei pensando, cara, mas tem uma hora que realmente cansa. Mas vou esperar a coletiva do Renato, né, pra ver o que ele vai me dizer. Ouvindo a coletiva do Renato, eu dei toda a razão pra ele. Mais ainda, assim, acho que tem um momento que a gente tá na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, quarta. Na primeira, o Grêmio já teve um erro escandaloso no jogo contra o Vasco, um pênalti não dado. Aí depois a gente pode até falar do pênalti do Vasco também, que pra mim foi uma compensação que também tá errado, né? O ano passado, um outro, talvez os dois maiores pênaltis escandalosos do Campeonato Brasileiro nesses últimos dois anos foram com o Grêmio. Um episódio do Yuri Alberto ano passado, e agora contra o Vasco. E aí, uma expulsão do Diego Costa, por ele ter falado que, sei lá, mandado o juiz longe, o quarto árbitro, enfim, aí vem o juiz expulso. Primeiro eu tinha até achado que a expulsão fosse pro Renato, né, na transmissão. E aí, cara, tem uma hora que cansa. Falar só depois na coletiva é de praxe. Isso acontece sempre e nada muda. Uma hora tu tem que tomar uma outra atitude. E eu vejo o Renato com estofo, tamanho e personalidade para fazer o que fez. A gente pode questionar, uma atitude antidesportiva? Pode ser. Faltava, sei lá, quanto tempo para acabar o jogo, acho que uns 4 minutos para acabar o jogo. O Grêmio não mostrava nenhum sinal de que fosse empatar aquela partida. Talvez o Renato pudesse tirar os jogadores de campo e ficasse ali, ele, sozinho. Mas depois ele explica que ele ficou com medo de ser expulso e tal. Pode até ter uma cortina de fumaça, um blá 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 do Renato em relação a isso. Pra mim, ele ficou pé da vida mesmo e saiu porque ficou pé da vida. Mas eu não tenho como criticar o Renato nessa atitude pelo profissional que ele é, pelo trabalho que ele faz E tem uma hora que cansa mesmo. Eu entendi quando ele vai na coletiva e fala, cara, eu tô cansado. Tem uma hora que cansa, a gente trabalha pra isso e aí vem aqui, acontece uma bagunça, um circo, uma pessoa que não era pra estar aqui, daí a gente entra em vários assuntos, né? Que era delegado do jogo, não era. O Grêmio tinha outro nome como delegado da partida. O delegado pode interferir, não pode. Aí tem a mudança no site da CBF. Cara, escancara uma bagunça absurda que pra mim, ao meu ver, no todo, só dá razão ao que o Renato fez.
Repercussões, Joãozito. A ANAF, Associação Nacional de Árbitros de Futebol, quer o banimento de Jailson Freitas do futebol. E o Grêmio vai ao STJD reclamar de interferência externa na expulsão do Diego Costa. Que loucura. Antes do Joãozito, eu só quero complementar contigo, Kek, nesta questão da atitude do Renato. Então tu aprovas o que o Renato fez ali depois do jogo?
Aprovo. Num contexto isolado, eu não aprovaria. Talvez eu pudesse
pelo contexto
ter o mesmo pensamento quando eu tive lá daquela vez que o Grêmio não foi receber as medalhas, uma atitude antes desportiva e tal. Mas pelo contexto todo, sabe? Por tudo que o Grêmio já vem passando em questões de arbitragem, que a gente já reclamou várias e várias vezes, eu aprovo. Uma hora a gota d'água estoura e tem que ser feito alguma coisa.
Quero te ouvir, Joãozito.
Tem uma situação ali também que já era final de partida. O Grêmio já não tinha mais substituições a fazer. O Renato, acho que foi até instantâneo, assim, né? Quando o Renato vê que ele expulsou o Diego Costa, ele já se vira pro banco e já pede para todo mundo sair. Assim, realmente a reação do Renato chama atenção. Eu não sei te dizer se ele realmente presenciou, se o Diego Costa falou para ele, não, eu não falei, ou se ele testemunhou mesmo, que ele...
Na coletiva ele fala que tava do lado do Diego e o Diego não falou.
Não ouviu o Diego falar, né? Então, chama atenção essa atitude do Renato de tirar todo mundo do banco, mostra o tamanho da indignação dele. Só que a verdade é que o que a gente tem até agora de concreto é a palavra do Renato contra a palavra do Jailson, né? Digamos assim, da CBF, enfim. O Grêmio ele entrou com uma notícia de infração disciplinar desportiva, que na verdade é uma notificação ali para o STJD dizendo, investiga isso aqui que tem alguma coisa errada aqui, sabe? E essas trocas que tu falou sobre a função do Jailson ali no campo, realmente, se ele é delegado, ele tem direito de estar ali no campo, mas assim, ele não pode interferir na partida, né? Interferir na arbitragem, por mais que ele seja presidente da Federação de Arbitragem da Bahia, ele não pode interferir ali naquele momento. Então, a acusação do Renato é séria e precisa haver uma investigação agora sobre isso. Vamos ver quais serão os dobramentos. Mas como a Keke falou, de novo, no início de Campeonato Brasileiro, a gente está vendo muitos erros de arbitragem interferindo diretamente em resultados. É algo triste, assim, né? Que a gente tem acompanhado nesse início de Brasileirão. E que o Grêmio está fazendo a parte dele defendendo o seu lado, assim, né? Vamos ver como é que vai ser agora dentro de campo. O Renato, inclusive, falou que o Bahia mereceu ganhar, que o Grêmio não jogou bem. Falou sobre os desgastes, que a gente ainda vai falar sobre isso nesse podcast. Mas esse episódio da arbitragem a gente tem a lamentar e também a acompanhar de perto, ver quais serão os dobramentos, porque de fato é a palavra de um contra a palavra de outro no momento.
O Diego Costa é expulso ali pelos 40 e poucos do segundo tempo, já na condição de suplente, né? Já substituído da partida. Diego Costa, que voltou a jogar pelo Grêmio depois de um período afastado por lesão ou desconforto muscular, ele teria ofendido o quarto árbitro, e no áudio divulgado pela CBF, o quarto árbitro diz: Braulio, Diego Costa mandou eu para aquele lugar. O Braulio sequer esperou a bola sair do campo, ele interrompe a partida, a bola estava em andamento no campo de defesa com Bahia, ele para, ele nem vem, né, até a casa-mata, né, ele ao reservado, ele à distância aplica o cartão vermelho. Eu fiquei com a mesma impressão da Keke, eu achei que tinha sido pro Renato, por reclamação. Aí, imediatamente, o Renato toma aquela atitude, né? Depois, o Fernando Becker, o repórter que estava acompanhando a partida, trouxe a informação de que o vermelho era, de fato, para o Diego Costa. Supostamente, Jailson Macedo Freitas solicitou, ou orientou, ou pediu que o Diego Costa fosse expulso, né? Então, seria esta a influência externa, né? Por parte de uma pessoa que também, supostamente, não deveria estar ali. Porque ele primeiro é assessor, depois vira delegado do jogo, né? Então, assim, é muito confuso. A reclamação do Renato é legítima, A denúncia do Renato precisa ser investigada e pelo que sabemos, será investigada, até pela nota oficial do Grêmio, que vai no STJD, pela nota oficial da ANAF, e isso precisa ser esclarecido. A questão é que, mais uma vez, o assunto arbitragem roubou a cena. Eu
só
tenho aqui
Bruno, o Nathan Fernandes também foi expulso depois do fim da partida, que ele fez gesto de assalto, de roubo.
De roubo, é com a mão, né? A mão.
Aí o auxiliar do árbitro viu expulsou o Nathan Fernandes depois que o jogo já tinha acabado.
É, o Nathan Fernandes vai ser julgado,
então,
provavelmente, né?
São dois focos aí pro Grêmio que vai ter pro próximo rodada.
E me chama a atenção assim, porque, vamos lá, se o Diego Costa não falou nada, e a expulsão é injusta, isso machuca, isso gera uma indignação, gera uma raiva, uma injustiça o que aconteceu ali, né? Agora, se o Diego Costa falou, e cara, é perfeitamente normal no futebol, a gente joga pelada, que nós três jogamos pelada, cara, eventualmente é um vai pra cá, vai pra lá, então, sabe, tem alguns palavrões que são normalizados no futebol.
É pequeno, né?
Tudo isso tem que ser analisado, estudado, investigado pra tomar uma decisão. Mas o Grêmio faz certo, e nessa notícia de infração, penso que o Grêmio faz certo, o caso tem que ser investigado. Agora, no jogo não há nenhum erro crasso de arbitragem.
Não teve. E que tenha comprometido o resultado da partida, não. Tem aquele lance ali que o Soteldo tenta sair jogando,
falta.
Pra mim é falta.
Falta. E isso origina um cartão pro Kahneman por reclamação.
Origina o cartão do Kahneman. Se sai o gol, acho que o gol seria anulado.
Com certeza, o VAR entraria em ação.
Deveria ser anulado. Mas, assim, com o que aconteceu depois desse lance, acabou não comprometendo o resultado da partida. Mas, como tu falou, originou um cartão amarelo pro Kahneman, que deixa ele pendurado.
Parágrafo aqui da nota oficial da ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Aspas. A ANAF entra com ação no STJD para que Jailson Freitas seja banido do futebol por interferência externa e tentativa de manipulação de resultados. O que ocorreu no último sábado, dia 27, na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi um fato extremamente grave que coloca mais uma vez a arbitragem brasileira em xeque, fecha aspas, a manifestação da ANAC. Discordando...
ANAC
é dos aeroportos, né? É. Discordando da Keck, eu não aprovo a atitude do Renato ao tirar todo mundo do campo. Acho que a reclamação é legítima. Eu acho que a denúncia do Renato precisa ser investigada. Isso está muito estranho. O que aconteceu no site da CBF na calada da noite, dar argumentos pro Grêmio, dar argumentos pro Renato, eu acho que protege a denúncia do Renato. Mas eu não concordo com tirar todo mundo do banco, inclusive o médico, por alguns minutos, ficou fora do banco com o jogo em andamento. Depois o médico e o massagista retornam para o campo. Mas, assim, no fim das contas, o caso pode ser tão grave que o ato do Renato fica em segundo plano, né? Mas é isso, né? Com relação à arbitragem, vamos esperar os próximos desdobramentos, né, gente?
Eu só tenho uma dúvida. Essa nota da ANAF, ela é baseada no discurso do Renato. Porque
sim.
Como é que tem tanta, né, certeza que ele interferiu, que ele manipulou? Ela tá baseada no quê? Na coletiva do Renato? Isso me pega um pouquinho, assim, sabe? Não. Porque dá muito mais molho pra história, né?
Inclusive, o Grêmio se manifestou depois da manifestação da ANAF.
Exato. E eu gostaria muito que a CBF se manifestasse. Porque tá tudo muito estranho. A CBF precisa dar explicações. Se a gente for buscar no histórico, o Jailson não costumava ser o delegado da partida.
Não, o histórico dele não.
O histórico era do Silvio Mendes. Né? E alguns que não tinham assinatura na súmula. Aí do nada ele aparece como o delegado da partida. Será que ele realmente era o delegado da partida? Né? O Grêmio disse que não tinha o nome dele como delegado da partida. É tudo muito esquisito. É tudo muito... Que no mínimo, gente, no mínimo levanta a suspeita e levanta que deve ser investigado. Não é uma... Não é... Exato, exatamente.
Por isso eu digo que a reclamação do Renato é legítima. Agora, eu já estava quase esquecendo de uma crítica que precisa ser feita. Onde é que está o presidente Alberto Guerra? Onde é que está o vice de futebol Antônio Brum? Onde está o departamento de futebol do Grêmio?
Isso me pega muito também, porque...
Cara, ninguém falou, ninguém deu respaldo pro Renato. A direção do Grêmio foi omissa.
Totalmente.
Omissa, lá em Salvador.
Até... Depois do jogo contra o Vasco, o Antônio Brum se manifestou em relação à arbitragem do
foi
lance
primeiro,
do pênalti,
coletiva,
foi
primeiro, a
coletiva,
né?
Mas realmente, depois contra o Bahia, não teve ninguém do departamento de futebol falando.
Me passa a impressão de que o Renato ficou sozinho nessa...
também.
Nisso tudo, né? Porque O Grêmio só vai se manifestar oficialmente através de uma nota nessa segunda-feira, início da tarde.
Mais de 24 horas depois,
mais
né?
24 30 horas
e poucas
depois.
Horas depois.
Exato.
Do episódio.
A torcida ficou muito na expectativa no domingo, quando estava se desenrolando muito essa história, ainda debatendo muito essa história, que a direção fosse se manifestar, ou até mesmo lá em Salvador. Entendo que o Renato tenha tamanho para isso, que ele viveu, ele vivenciou aquilo ali dentro do campo, mas ele precisa ser respaldado. Ele precisa ter uma parceria da direção do Grêmio que se manifeste em nome do clube. Né? E isso não aconteceu.
Bom, a nota da ANAF ainda diz que o Jailson não tinha autorização para estar no campo de jogo. Então, vamos criar um cenário hipotético aqui que talvez seja verdadeiro, mas como não temos provas, é um cenário hipotético. Jailson não poderia estar no campo. Ele ouve um suposto xingamento do Diego Costa e ele diz pro quarto árbitro, ó, expulsa, ou chama o árbitro, esse cara precisa ser expulso.
Ou isso mesmo que ele fala, ó, tá mandando tu longe ali,
isso
ó.
Isso é interferência externa.
Vai deixar assim?
Isso é interferência externa.
Com certeza.
Isso não pode. Como diz a nota da ANAF, é algo extremamente grave.
A gente tinha que ouvir o quarto árbitro, né? O que o quarto árbitro tem a falar?
Não,
a
CBF tinha que divulgar o áudio completo.
É. O que ele tinha que falar? Ele vai confirmar que ele ouviu o Diego Costa ou não? Sabe?
Muito bem.
Tudo muito delicado. Mas assim, o que me pega de verdade, assim, foi na calada da noite ali, a CBF alterar no site a função do Jair.
Isso aí encorpa a denúncia
isso
do Renato.
Isso aí encorpa demais, entendeu? Encorpa demais.
Eu disse depois do jogo contra o Vasco, e eu repito aqui, que... Por exemplo, eu vou citar um exemplo da aldeia, vou grenalizar agora, e não é provocação, não é porque aconteceu do outro lado, não é porque aconteceu aqui, mas é só para a gente ter como exemplo. Em 2005 e 2020, o Inter, contra o mesmo clube, perdeu o Campeonato Brasileiro por erros claríssimos de arbitragem. Claríssimos de arbitragem. O que aconteceu? O lado azul corneteou. O Grêmio perdeu um Campeonato Brasileiro no passado por um braço do Yuri Alberto. O que aconteceu do outro lado? Corneta. Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso? E posso citar N exemplos de erros de arbitragem.
Nesse final de semana mesmo.
Vários erros que definiram o futuro de clubes, que definiram títulos, que definiram taças. Eu não estou dizendo que foi proposital. Estou dizendo que erros de arbitragem, erro humano, acontece. Mesmo com VAR, acontece. O que eu quero dizer é o seguinte, enquanto não houver união, todos os clubes se abracem em prol de uma arbitragem melhor, nada vai mudar. Não vai adiantar o Renato tirar os caras de campo, não vai adiantar o presidente Barcelos convocar uma entrevista após Atlético Goianiense e criticar a Edna dizendo que teve um pênalti claríssimo. Teve. Teve um empom dentro da área, teve um pênalti em Gabriel Mercado. Só que assim, ó, não adianta, todo mundo tem que se abraçar. Enquanto, mas ali não, porque lá atrás isso, lá atrás aquilo. Cara, enquanto não houver uma união... Vai ficar nisso aí, cara. Não adianta. O Colorado hoje ri do gremista, amanhã o gremista ri do Colorado e vice-versa. E vale pra Cruzeiro e Atlético, vale pra Corinthians e Palmeiras, vale pra Inter e Corinthians, vale pra Grêmio e Vasco. Eu disse depois do jogo do Vasco, cara, o pênalti pro Grêmio é tão absurdo esse pênalti, que todos os clubes, inclusive o Vasco, todos os clubes deveriam apontar isso é pênalti, isso é grave, por que que isso aconteceu, e exigirem cobranças da CBF, exigirem mudanças, exigirem uma postura. Mas aí não, né? Mas é pro Grêmio. Aí quando é pro Grêmio, os outros clubes ignoram. Aí quando é pro seu clube, aí passa a valer. Cara, aí não dá, né? Aí fica nessa choradeira sempre.
Eu concordo contigo, Bruno, numa união nacional. Vejo isso muito pouco provável de acontecer. Eu concordo, mas eu acho que isso ratifica a atitude do Renato. Tudo começa por algo fora do comum. O que o Renato fez nesse final de semana pode ter sido importantíssimo pro Campeonato Brasileiro. Porque a gente tá reclamando... Desde o início do campeonato, na primeira rodada já houve escândalos de arbitragem. Eu lembro que eu participei do Zona Mista da Gaúcha no domingo e a gente fez uma recuperação de vários clubes reclamando de arbitragem. O Atlético Goianiense reclamando do pênalti de Mandrake do Flamengo, que deu a vitória pro time carioca. O Grêmio com aquela situação bizarra. Eu acho que atitudes assim... podem ser o início de alguma coisa um pouco maior. Claro que cada um vai defender o seu, mas se daqui a pouco cada um começar a ter atitudes fora do comum, que não seja apenas reclamar na coletiva, porque a gente sabe que isso não me adianta de nada.
Não adianta nada.
O ano passado o Grêmio reclamou na coletiva, o presidente foi falar do pênalti do Yuri Alberto, o país inteiro se comoveu, aconteceu alguma coisa? Nada. Não aconteceu nada. Então, por isso que eu acho que tem que sair do comum para que alguma coisa aconteça. Eu acho que começa pela manifestação do Renato por uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca vi nos meus 35 anos como vivente.
Gremista.
E gremista. Eu nunca vi nada parecido. Talvez
Renato,
tenha
uma boa leitura da Keck. Uma boa leitura.
O John Tester, né?
Sobre chegou.
Aí se passa um pouquinho, né?
Aliás, a nota da NAF também fala sobre isso. Tem uma parte que fala do John Textor. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu fechei no meu telefone, mas...
Tô com ela aberta aqui.
Mas tem algum momento que eles falam aqui. Que... Será que teremos que dar mais atenção às acusações de John Textor? Isso aqui, é a Associação Nacional de Árbitros de Futebol
assim,
falando.
A interferência externa de Jailson Freitas nos estimula a acreditar que o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, pode ter razão nas afirmações que fez sobre a manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro. Ao que enterra de uma vez por todas a falida gestão de Edinaldo Rodrigues e do despreparado Wilson Seneme da CBF.
Conhecendo um pouquinho de bola e ouvindo colegas que cobrem dia a dia de CBF, tem uma coisinha entre a NAF e CBF, né?
Uma rixa.
Não sei se uma rixa. Mas tem algo político aí, né? Por exemplo, na nota eles atacam o presidente da CBF.
O presidente da CBF e o Wilson Seneme, né?
E o Wilson Seneme. Que, aliás, reclamávamos lá atrás do Gaciba. O Seneme, a gestão do Seneme consegue ser pior. Assim, pelo menos, eu não sei nos bastidores, né? Mas eu me refiro a campo. Parece pior. Muito bem, né? Estamos aqui no podcast do Grêmio, sei lá quanto tempo já, 20 e poucos minutos, falando só de arbitragem, né? E no primeiro jogo do Brasileiro contra o Vasco, também ficamos 20 e poucos minutos falando só de arbitragem. E acho que vai mudar muito pouco, quase nada. A CBF vai daqui a pouco vai trocar o Seneme, vai colocar outro ex-árbitro, vai colocar outro profissional. Vamos ver se avança essa questão do Jailson aí, né? E torcer para que a arbitragem melhore. Temos bons árbitros, né? Tem bons profissionais. Tem uns que não são tão bons árbitros. O Braulio, por exemplo, já está numa decadência há tempo, né? E assim, o Braulio teve um lance capital que definiu o resultado da partida? Não teve. Mas aquela faltinha no Soteldo, uma outra faltinha para o Bahia. E aí eu falo para os dois lados.
Vai irritando os jogadores.
O Tassiano
também
disse depois do jogo que o árbitro picotou demais. Cara, isso vai minando o ambiente, vai irritando, né? Isso é ruim para o espetáculo. Mas podemos avançar, porque lá em Salvador, Keck, Joãozito, o Grêmio jogou muito mal, né?
Jogou muito mal.
Principalmente no primeiro tempo.
E aí eu mais uma vez, por isso que eu vou passar muito pano pro Renato nesse podcast, porque para mim ele foi quase perfeito em tudo, assim. Só não foi perfeito na escalação do jogo. Mas ele mesmo fala na coletiva. Eu quero deixar claro que o Grêmio não perdeu por conta da arbitragem aqui. O Grêmio perdeu na bola, o Bahia mereceu ganhar. Os meus jogadores pareciam desentrosados, cansados, ele chega a falar cansados. Daí ele dá aquela, né, desculpinha que eu acho que pode interferir mesmo. O Bahia passou a semana inteira sem jogo, né? O Grêmio teve um jogo desgastante pra caramba na Argentina. Eu acho que isso contribui pra um futebol de alto nível hoje em dia. Mas sim, o Grêmio jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. O Grêmio teve uma finalização que foi uma cabeçada nada a ver ainda do Diego Costa, que o goleiro pegou facilmente, né? Então, assim, jogou muito abaixo. Vi um time muito desconectado, vi um time desentrosado e vi peças que estão recorrentes no time titular que não devem estar mais. O Duqueiroz, ele não agrega em nada no time do Grêmio. Nada. Entendo ter colocado porque o Cristaldo devia estar lá baleado do jogo contra o Estudiantes. Mas o Duqueiroz não está jogando nada. O Soteldo, por que o Soteldo entrou? Por que o Soteldo entrou nessa partida, sendo que ele jogou desde o início contra o Estudiantes? O Natan Fernandes e o Gustavinho jogaram 15 minutos. Por que não começaram jogando essa partida? O Soteldo está nitidamente muito abaixo daquilo que a gente espera dele. Não tem que ser titular, a não ser que o Renato esteja pensando no jogo contra o Operário. Mas mesmo assim, são guris de 18 e 19 anos, que podem tranquilamente jogar em Salvador e daqui a pouco jogar um primeiro tempo, sei lá, contra o Operário. E agora o Natan... Ah, não, o Natan não tem nada a ver, né? Campeonato Brasileiro.
É, mas, outra enfim, competição.
Eu acho que o Renato pecou muito em como pensou esse jogo. Pra mim, essa foi uma escalação pra empatar. O Grêmio não foi quase nada agressivo.
A rigor, quatro volantes, né?
Jogou muito, muito abaixo. Talvez uma boa notícia do Rafael, que eu ainda critiquei por não ter pelo menos esticado o braço no gol do Bahia, né? Mas depois fez defesas importantes que, do jeito que eu tô com o goleiro, é capaz de me ajudar.
É. Era, sim, se o Bahia é um pouquinho mais efetivo, era 2-3-0 ao natural, né?
O Bahia jogou muito bem. O Rogério Ceni elogiou muito o Bahia depois, que deu gosto de ver o time jogar. Realmente é um time que sabe jogar, assim, bem organizado. Mas o Grêmio precisava ter feito mais. Acho que o Edenilson, ele estava nitidamente desentrosado ali, principalmente na marcação ali com o João Pedro. Eu acho que ele não é esse cara para começar jogando aberto pela direita. Eu acho que a região dele para jogar bola é como um segundo volante ou até um terceiro homem do meio campo, mas não aberto pela direita, querendo que ele seja até um atacante de vez em quando. Eu acho que ele não é esse cara. Claro que ele foi primeira partida, ainda tem que pegar entrosamento, mas o Grêmio vinha jogando esse ano todo com dois pontas, com ponta pela esquerda e ponta pela direita. Então o time se acostumou a jogar com jogadores dessa característica. Quando tu muda assim de uma hora para outra, acaba, sim, a equipe, acho que naturalmente acaba sentindo, né? E eu tô com a Keke ali quando ela fala do Soteldo, acho que na minha projeção, inclusive, o Soteldo seria preservado nessa partida contra o Bahia. Acho que o Soteldo foi bem contra o Estudiantes, ele não vinha fazendo bons jogos, mas ele foi bem contra o Estudiantes. E acho que precisava de um descanso, realmente, porque, enfim, muito tempo parado, voltando de lesão, poderia jogar um dos garotos, não foi o que aconteceu. Mas, enfim, acho que não foi o resultado em si não é um fora da curva, assim, conhecendo o time do Bahia, que é um time que joga bem, não foi um resultado fora da curva. Mas, como a Keke falou, acho que o Rafael Cabral foi bem, só que ele não pode jogar a Copa do Brasil, não pode jogar na terça, só vai poder jogar na Libertadores a partir das oitavas, assim como o Edenilson. O Edenilson pode jogar contra o Operário, porque não jogou a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Vamos ver como é que o Grêmio vai pensar, o Renato vai pensar para esse jogo de terça, porque realmente o desgaste físico tem sido um dos adversários do Grêmio nesse momento da temporada. O Renato, ele tem adotado a estratégia de não preservar os 11 e sim fazer um time misto. Provavelmente é o que vai acontecer contra o Operário. Vamos ver como é que ele vai pensar esse jogo em Ponta Grossa, no Paraná.
Preste atenção no calendário do Grêmio. 26 de março, Grêmio e Caxias. 30 de março, Juventude e Grêmio. 2 de abril, The Strongest Grêmio. 6 de abril, Grêmio e Juventude. 9 de abril, Grêmio e Achipato. 14 de abril, Vasco e Grêmio. 17 de abril, Grêmio Atlético Paranaense. 20 de abril, Grêmio e Cuiabá. 23 de abril, Estudiantes e Grêmio. E agora contra o Bahia foi dia 27, né? Não aparece o jogo contra o Bahia pra mim. Dia 27, Bahia e Grêmio.
10 jogos em um mês.
É uma sequência pesada, né?
É muita coisa.
E assim, vários clubes estão nessa batida. Outros, eventualmente, têm uma folga no meio da semana.
Como
então,
o Bahia, que teve essa semana, esperou o Grêmio.
Então é realmente uma sequência muito pesada, né? E até eu diria, Keke, pelo que nós conversamos no último podcast, o Joãozito estava retornando da Argentina, né? Uma derrota previsível em Salvador. Porque assim, nós elogiamos muito a postura, a competitividade, o brilho do Grêmio para conseguir vencer um adversário muito difícil, na teoria o mais difícil do grupo, e eu até coloquei uma vírgula, mas não podemos esperar essa mesma competitividade numa competição de pontos corridos. O Grêmio não vai conseguir jogar todos os jogos naquela batida, até porque são competições diferentes, o jogo contra o Estudiantes era uma verdadeira decisão, o jogo contra o Bahia é, por enquanto, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, que sim, é importante pontuar, mas não tem o peso daquele jogo, porque se o Grêmio perde, estaria praticamente eliminado da Libertadores, e hoje o Grêmio não tem grupo para sustentar tantos jogos na mesma batida técnica e física. Então eu diria até que o resultado em Salvador, ele não foi um absurdo, até uma derrota previsível pela qualidade do adversário, mas assim, o que chateia, o que assim, coloca um ponto de interrogação e deixa o time do Grêmio como uma incógnita, é o nível de desempenho apresentado. É o nível apresentado, muito, muito baixo, muito baixo. O Grêmio oscila demais. Eu tenho dito, Joãozito, o Grêmio ele é um grande razoável na temporada. Às vezes é razoável pra bom, às vezes é bom, é razoável pra ruim, é ruim, enquanto o Bahia foi ruim. Então, na média, o Grêmio fez um belo jogo, melhor do ano contra o Estudiantes. 3 dias depois, o Grêmio não jogou nada contra o Bahia.
Eu tô contigo, assim, na questão da competitividade. Seria, a gente não é difícil cobrar a mesma competitividade do jogo contra o Estudiantes agora contra o Bahia. Mas, realmente, às vezes, o que falta um pouco pro Grêmio é um padrão de jogo, assim, tu olhar e... Ok, não vai repetir o mesmo nível de competitividade, mas vai repetir a mesma maneira de jogar, assim, sabe? E a gente não consegue ver isso muitas vezes no Grêmio. Então, de fato, assim, acho que, por exemplo, contra o Bahia, o Cristaldo, ele precisava ser preservado.
Com
ele
certeza.
Ele podia jogar.
Com certeza.
Porque ele vinha num ritmo muito forte de jogos. Achei que o Vila Sante poderia ser esse cara, porém...
Esse é o Highlander.
Só que o Vila Sante joga... Primeiro que ele joga todos os jogos, é isso. E segundo que ele não vai jogar contra o Huachipato no Chile, né? Porque foi expulso contra o Estudiantes. Então, de repente, estica um pouco a corda agora com o Vila Sante, porque depois ele vai folgar uma semana. Folgar, entre aspas. Vai folgar, não vai para o Chile. Então, acho que também foi um pouco dessa essa estratégia. Achei que o Fábio poderia ser preservado, de repente, contra o Bahia, mas começou como titular, depois, no segundo tempo, acabou saindo. Eu acho que é essa a estratégia do Renato de momento. Vai até onde dá, com o que tem de melhor, e depois, no segundo tempo, vai alternando, mas aí o time também sente. Né?
O João trouxe uma expressão chave, que é padrão de jogo. O Grêmio, por vezes, parece não ter padrão de jogo. Assim, às vezes eu me refiro... Lá em São Januário, o primeiro tempo contra o Vasco, o que foi aquela atuação do Grêmio? Contra o Bahia, de novo, o primeiro tempo. O segundo tempo, o Grêmio, assim, ó, tá um pouquinho melhor do que o primeiro, mas ruim no todo, né? Às vezes o Grêmio parece não ter padrão, parece um time confuso, assim. Claro, até que disse, mal escalado, 4 volantes, o Edenilson estreando, a gente dá os descontos, Cristaldo preservado, a gente dá todos os descontos. Mas a gente, bola do Grêmio? Em Salvador, zero.
É que sem contar também, vira essa chave da Libertadores pro Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o brasileiro é importante e todas as rodadas são. Mas os caras sentem diferente. Claro. Tu vai pra uma decisão na Libertadores na Argentina, tu vai dar tudo que tu tem. Deveria dar tudo que tem contra o Bahia também? Deveria, né? Por serem atletas de alto nível e estarem jogando num clube profissional da Série A. Mas a gente sabe que não é assim.
Mas assim, eu acho que não faltou...
A gente não vai fazer... A gente não vai escrever a matéria da chegada do Soares com o mesmo brilho que a gente vai escrever da chegada do Zé das Couve.
Eu concordo contigo, mas em Salvador eu não senti falta de brilho, competitividade, assim.
Eu achei que tava meio marcha lenta, assim, pesado.
Contra o Vasco, eu pensei mais nisso. Contra o Vasco, parecia o primeiro tempo, o Grêmio tava mole no jogo. Contra o Bahia ali, me parece que foi bola. O Grêmio foi envolvido pelo adversário.
Tem uma questão também ali que... A gente tem que trazer, que é falta de elenco também, né? De característica dentro do elenco. O Cristaldo sai do time, que é uma peça importante, é o artilheiro do Grêmio nessa temporada. O Cristaldo sai do time e o Renato não tem um cara para colocar com as mesmas características ali naquela posição. Vai colocar o Natan Pescador, aí a gente vai vir aqui cornetar ele também. Porque não um cara que até
o cobertor
agora
curto,
não
né?
entregou.
O Natan Pescador só tá no banco para número.
Pois
ele
é.
Não joga?
Pois é, não joga.
E ele merece? Pelo que ele mostrou?
Não, claro
merece.
Que não.
Não merece. É oportunidade então, para outros jogadores.
Então o Renato entra ali com um tripé de volantes, com dois de Vila Sante e do Queiroz, e o Edenilson aberto pela direita. De repente a gente poderia questionar de trazer o Edenilson para esse miolo do meio campo e colocar o Natan Fernandes na direita, porque daí mantém as características, pelo menos dos extremas ali, né?
Mas eu acho que ele quis botar já o Edenilson para pegar ritmo de jogo, já estrear, entendeu? Botar a bola no corpo, sabe? Ele não vai poder contar com ele na Libertadores, né? Então já bota para rodar logo, entendeu?
Pelo menos na fase de grupos, não. Nas oitavas...
Já bota para rodar, eu acho que foi esse o pensamento do Renato, assim.
Mas aí eu concordo com o João. Engenheiro de obra pronta, tá? Engenheiro de obra pronta. O Edna do Queiroz e o Natan Fernandes
isso,
ou o Gustavo Nunes.
Isso aí, também acho.
E cara, tipo também assim, o Grêmio não tá o Grêmio de 23 que mudava a cada jogo. O Grêmio de 2023 era 2 jogos com 3 zagueiros, e não é uma crítica, é um elogio. Nós elogiamos o Renato por isso, né? Pelas variações táticas. Ora com 3 zagueiros, ora com 3 volantes, ora com 3 atacantes, ora só com o Soares e o Cristal da frente. O Grêmio tinha uma variação. Esse ano, não. O Grêmio, na maioria das vezes, ou em quase todos os jogos, o Grêmio jogou com 2 pontas e 1 centroavante.
Eu vou concordar contigo também, Bruno. Não dá pra tirar o mérito do Bahia, que é uma boa equipe, que também estava descansado, que tem volantes interessantíssimos, o Jean Lucas lá, campo, Lucas, né?
Muito interessante.
Meu Lucas, Deus do céu.
Cauli,
Everton Ribeiro, uma equipe com bastante vitalidade, uma correria, que, cara, eu não vi no Grêmio nesse final de semana. E também é culpa do Renato, porque o Grêmio tem vitalidade pra pôr em campo, os guris, por exemplo. Não botou porque não quis, cansados não estavam.
E é bem isso, né? A gente... puxa pro lado do Grêmio, né, e critica, mas é isso. O Grêmio enfrentou um adversário que tem um meio campo melhor. Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro é um meio campo melhor do que foi escalado. É melhor que Vilhaçante, Dodi e Duqueiroz.
E só para não deixar passar também algo que me incomoda, vou bater nessa tecla de novo. Acho que o resultado da partida passou longe dele, não passou por ele. Mas me incomoda o Gustavo Martins não ter sequência
nesse
time.
Me incomoda também.
Eu acho que o Rodrigo ele não foi mal, acho que o resultado não passa por ele. Mas e não é nem pelo Rodrigo Eli, acho que o Gustavo Martins merecia uma sequência maior no Grêmio, não tá
concordo,
tendo.
Concordo também, acho que merecia.
O que a gente pode esperar de Operário e Grêmio, Keck? Terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida no Paraná, jogo da volta na Arena, lembrando que não tem gol qualificado, e lembrando que o Rafael Cabral não pode jogar.
Rafael Cabral não pode jogar. E Denilson pode.
E o Operário é 100% na Série B. Fez dois jogos, um em casa e um fora, e ganhou os dois jogos. Então, assim, eu não estudei muito sobre o Operário, mas a amostra que a gente tem recente é que os caras ganharam dois jogos na largada da Série B.
Espero um confronto um pouco mais tranquilo, tá? Do que foi contra o Bahia, assim. Quero que o time titular, obviamente, né? Que o Grêmio encare como a competição de mata-mata mesmo. Não vai ser um jogo jogado, vai ser um jogo chato de jogar, um jogo dificinho. Vai trazer para a Arena depois? Vai. Mas acho que tenta já, sabe, trazer de lá um resultado positivo. Já tira o ranço da partida contra o Bahia, entendeu? E já pensa na próxima partida do Campeonato Brasileiro, que vai ser em casa contra o Criciúma. É fazer o melhor, botar o melhor que tem à disposição. Bota a vitalidade pro jogo, bota os guris para jogar. Gustavinho no lugar do Soteldo, o Nathan Fernandes talvez então no lugar do Edenilson, se o Cristaldo bota o Edenilson depois no segundo tempo, bota o Cristaldo pra jogar se tiver condição, Vidia Sante é time titular,
Diego
entendeu?
Diego Costa
é time titular pra tentar ganhar essa partida lá já.
E aí traz tranquilidade pra Porto Alegre.
Exato.
Né? E até abre margem pra lá na frente, né, no calendário apertado, tu pontualmente preservar alguns jogadores no jogo de volta. A sequência do Grêmio, o Operário fora a Copa do Brasil, Criciúma em casa, Brasileirão, o Achipato fora, Libertadores, Atlético Mineiro fora, Brasileirão, Estudiantes em casa, Libertadores. Assim, Operário e Criciúma, na teoria, dois jogos, se bem que o Criciúma meteu 4-0 no Vasco, né? Aliás, o único time que o Vasco ganhou até agora foi o Grêmio.
Isso aí também é uma coisa que me trinca a cabeça. O ano passado foi a mesma história. Primeiro gol...
Já foi demitido. Não, o Vasco levou 4 do Criciúma. Aliás,
primeiro
Bolassi.
Gol do Vasco Bolassi contra o Grêmio.
Com goleiro Bolassi.
Tu viu o drible dele?
Vi.
Que não driblou ninguém?
Não driblou ninguém. Lembrou o drible do Antony, do Manchester.
Dominou e deu uma girada na bola.
Provocou o adversário.
Lá.
Mas assim, tem que abrir o olho, né? O Operário 100% na Série B. E o Criciúma vem de uma vitória de 4-0 sobre o Vasco e empatou fora com o Galo. Então, assim, o Criciúma vem somando pontos fora de casa. Então, assim, o Grêmio tem que ter cuidado, mas, na teoria, jogos um pouco mais fáceis, comparando que ali na frente o Grêmio vai ter uma decisão contra o Achipato fora.
Criciúma é domingo, né?
Criciúma domingo, é no dia 5 de maio.
E aí, depois
isso,
o...
domingo. Depois
o Achipato dia quarta. 8.
É na quarta, fora.
Quarta
fora.
É,
e depois o Grêmio
vai dar uma poupadinha uma nisso aí,
Criciúma,
né?
Contra o Criciúma. Até porque, é claro que... Na coletiva o Renato estava de cabeça quente e tudo mais, mas ele falou, se o presidente me autorizar, a gente conquista os pontos que precisa no Brasileirão, depois eu coloco os garotos e priorizo os outros campeonatos.
Era um elogio, Renato, é impressionante como ele consegue, na maioria das vezes, assim ó, eu vou mais do que na maioria das vezes, quase sempre manter uma postura política em suas entrevistas. O Renato, no calor do jogo, ele mandou todo mundo sair, ele disse que repetiria, que não mudaria nada, mas assim, eu esperava um Renato mais nervoso, um Renato mais ácido, um Renato mais crítico, indo pra cima, sabe? Não indo pra cima dos jornalistas, mas assim, com um tom de voz alterado. Político, ele fala as coisas certas, vê que ele toma pouco cartão amarelo, ele poucas vezes é expulso, ele tem um jeito, ele
autocontrole, né?
Acho que é um autocontrole, assim, ele é muito político, então o Renato, no bom sentido, ele é muito malandro, ele é muito esperto.
Muitas vezes ele elogia a arbitragem.
Cumprimenta a arbitragem, mas bom, mas fases do jogo, né? Que aqui, Grêmio e Operário, na verdade, Operário e Grêmio, teu palpite.
2-1 Grêmio.
Joãozito?
Eu vou com uma vitória do Grêmio, acho que um 2-0 Grêmio.
0-2. Tu botou 2-0, né? Eu fui reto. 0-1, então. O teu foi 2-1, né?
2-1.
Tá, só pra não repetir, eu coloco 0-1, golzinho do Diego Costa de cabeça.
Lembrando que o Carbajo tá com a delegação, ainda não estreou na temporada, né?
Tá, mas assim,
não entrou no jogo contra o Bahia, mas ele tá com a delegação.
É, o Grêmio tá batendo ponto, né? Botar pra trabalhar.
Está lá, o Grêmio colocou um cadeado lá no CT Luiz Carvalho e não abre mais, né?
Não abre,
abre
mais.
Só para entrevistas eventuais.
Desde a segunda semana de março.
O Carbajo viajou para seguir treinando com o grupo ou ele tem alguma condição mínima de entrar em campo?
A interpretação que eu faço é que se ele viajou, ele pode jogar.
Ele pode, ele tá treinando claro, normal, pelo
tá,
que eu
tá
vi.
Tá treinando né? normal, normalmente com o grupo faz mais de 10 dias já. É, claro que ele não vai começar como titular porque tem que adquirir ritmo, não joga desde dezembro do ano passado. É, mas na minha visão, se ele tá com o grupo é porque ele pode jogar.
É, daqui a pouco vai tá ter que botar para jogar aí, querido.
Se ele tá no banco,
que...
pode entrar.
Muito bem. Algo que ficou para trás, algo que ficou pendente.
E o goleiro é Marquezinho, né? Contra o Operário.
Marquezinho neles.
Volta o Marquezinho, né?
Tem que ser, né?
Acredito.
Acho que agora... É assim, é difícil fazer uma leitura, porque daqui a pouco o Renato vai lá e escala o Kaique, né?
Mas aí volta essa...
Numa projeção, goleiros, né? A médio prazo, eu não vejo mais o Kaique recebendo oportunidades.
É, eu acho também. Eu acho
vai
também.
Ficar entre Rafael pra e Marquezinho.
Pra mim, o Renato, entre os três, ele, o que ele menos gosta é o Kaique.
Uma
impressão que eu tenho, não é informação.
Não sei se a gente falou no último podcast, mas o Marquezinho me parece um pouco melhor com o ritmo de jogo.
É, ele não tomou gols, né, nos dois últimos jogos.
Embora
tenha
falhado
aquele peru, né, que foi salvo ali pelo gongo.
Mas... Ele sabia que estava impedido, gente.
Ah, sim.
O bastidor do Grêmio mostrou.
Sabia, sim. Algo a mais, pessoal, que esquecemos de comentar
isso,
por aqui. É isso, né, arbitragem, derrota para o Bahia, Operário, palpite.
Eu acho que é isso, assim, só mais uma vez, assim, acho que o Renato mandou bem em todas as... As atitudes que tomou, só fica um pouquinho ali da escalação. Eu acho que ele deveria ter pensado melhor o jogo contra o Bahia, mas espero que ele se recupere contra o Operário.
Muito bem. O Grêmio fechou a quarta rodada na nona posição com 6 pontos. Próximo jogo contra o Criciúma, décimo colocado com 5. O Criciúma que tem 3 jogos no campeonato, né? Já tem uma partida atrasada, 1 vitória e 2 empates. O Criciúma empatou em casa com o Juventude, empatou fora com o Galo e ganhou fora de casa do... Vasco da Gama, né? Então essa é a campanha. Empatou fora com o Atlético Mineiro, acho que eu falei Vasco, né? Então, de novo, campanha do Criciúma, empate com Juventude em casa, empate com Galo fora, vitória sobre o Vasco fora. Essa é a campanha do, por enquanto, invicto Criciúma. Obrigado, João Zitor.
Obrigado, Bruno. Keke, um abraço.
Valeu, Keke.
Feito, Bruno. Valeu, João. Beijo pro torcedor gremista. Até a próxima.
Torcedor, ponto final no podcast do Grêmio, episódio 291. Voltamos ainda nesta semana, depois de Grêmio e Operário. Vamos falar sobre o jogo pela Copa do Brasil e projetar Grêmio e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Até a próxima.